Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 20. Quem está pronto aí para estudar a palavra de Deus? Amém? Amém. Vamos mergulhar na palavra de Deus aqui, num acontecimento interessante no livro de Atos. Quero ler com vocês. Atos, capítulo 20, dos versículos 7 ao 12. Se você não trouxe a Bíblia, pode acompanhar aqui com a gente no telão. A palavra de Deus diz assim, versículo 7. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos. Aqui é Lucas, quem escreveu Atos, ele está falando, incluindo a vida dele aqui, né? Nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eútico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Versículo 10. Mas Paulo desceu, inclinando-se sobre ele e abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Versículo 11. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, obrigado pela leitura da tua palavra. Abrimos os nossos corações. Pedimos que o teu Espírito Santo e a tua unção nos ensine, que o Senhor fale conosco, que o Senhor toque as nossas vidas, inspire as nossas vidas, nos leve para mais perto de ti. Que o Senhor use a minha vida para falar conosco, com a tua igreja nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Que possamos sair daqui abençoados e transformados, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que está acontecendo aqui? Paulo, ele está durante a sua terceira viagem missionária. Paulo foi um grande missionário. A maior parte do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo, as cartas, né, que nós conhecemos por todo o seu ministério, sua vida. Ele percorreu todo o mundo conhecido da sua época, né, não se conhecia as Américas ainda, mas ele levou a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus por toda a Ásia, todo o continente europeu. Ele fez três grandes viagens missionárias e depois mais uma viagem ao final de sua vida para Roma, e ele prega a palavra de Deus para todo mundo conhecido naquela época. Tamanho amor, tamanho fogo no seu coração por Jesus, de amor, né? Tamanho comprometimento com o Evangelho, ele torna o nome de Jesus conhecido por todo o mundo naquela época. E aqui ele está na sua terceira viagem missionária. Ele sai da região da Macedônia, ele passa pela Grécia. A Bíblia vai dizer, comecinho do capítulo 20, que ele fica 3 meses ali na Grécia, e depois ele vai passar por Troade, onde acontece esse culto aqui com esse rapaz na janela. E depois de Troade, ele passa rapidinho, né, por Troade, e aí vai para outras duas cidades que se chamam Assos e Mileto. Ele vai descendo no mapa. Se você colocar na internet terceira viagem missionária de Paulo, você vai ver o mapa. Então ele vai descendo no mapa e visitando aquelas cidades. E nesse caminho ali em Troade, ele passa um período bem rápido em Troade. Ele vai visitar os irmãos. Já existia uma igreja implantada ali. E ele retorna ali para inspirar os irmãos, ensiná-los e encorajá-los. E é isso que ele vai fazer aqui. E era um dia especial. A Bíblia vai dizer, começa o texto que nós lemos dizendo que era o primeiro dia da semana onde eles se reuniram como igreja para partir o pão. É como se fosse o nosso domingo de ceia. nosso domingo de ceia, e para muitas pessoas até hoje é um domingo muito especial. É um momento onde nós lembramos a vitória, a morte e a ressurreição de Jesus, onde nós nos reunimos como igreja, partimos o pão, comemos juntos e ouvimos a palavra. Era um dia maravilhoso para a igreja, e Paulo estava lá para esse tempo de comunhão, para esse tempo de ensino. E talvez Paulo estivesse, a Bíblia vai dizer que ele iria viajar no dia seguinte, então talvez ele estivesse até aflito, preocupado por ter tanta coisa para dividir ali com os irmãos, tantas coisas para ensinar, lembrar e falar, e pouco tempo para isso, né? E aí ele se empolga na pregação, e o culto se estende e vai até meia-noite, e depois a Bíblia vai dizer que vai até ao amanhecer, virou vigília, aquele culto virou vigília. Se isso acontecesse hoje, você ia ficar na vigília? Fica tranquilo, não é a ideia, né? Você vai para o almoço, está tudo certo, calma. Mas naquele dia eles não jantaram, naquele dia eles não foram para casa, eles ficaram reunidos, o culto se estendeu. Eu vejo que Paulo, eu aprendo muito com a vida do apóstolo Paulo, porque ele era entregue para uma missão, para um propósito de vida, entregue de verdade para Deus. Ele dá o máximo de si, você vê que ele é intencional na sua agenda, tanto que ele tem uma viagem já no outro dia, porque ele já planejou, preciso passar em Mileto, eu preciso rever os irmãos naquelas outras cidades, não posso, por mais que gostaria talvez de ficar mais tempo aqui em Troade, não posso, porque eu preciso levar a palavra para mais pessoas. Ele tem uma agenda intencional, ele tem um amor no coração para visitar as igrejas, para falar com os irmãos, com os cristãos, encorajar, ensinar, fortalecer os irmãos. E então ele dá o máximo de si por onde ele passava, por cada lugar que ele passava. Ele fala tudo o que entende do Espírito Santo que tem que falar com aquela igreja, e ele estende a reunião ali. E aí nós vamos ver que, eu não sei se a igreja estava cheia, eu não sei se estava com calor, esses dias nós passamos por isso, não sei se o ar estava quebrado, mas Eutico procura uma janela, e ele se assenta perto da janela, não sei se porque não tinha lugar, ou se estava muito quente, ou se ele estava um pouco entediado, queria ver o que estava passando na rua, eu não sei, mas ele se assenta numa janela para poder ali estar no culto, mas ele está lá no cantinho, na janela do prédio, e eles estavam no terceiro andar, a Bíblia vai dizer, e aí durante aquele discurso prolongado, isso só aconteceu lá, né? Não acontece na igreja, ninguém dorme enquanto a pregação do pastor, né? Está acontecendo. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo, irmão, fica em paz, né? Às vezes você está um dia cansado na igreja, né? O pastor fala e fala, né? Aquela musiquinha gostosa, hoje não tem aqui, mas às vezes aquela musiquinha, né? Gostosa, e Eutico pega no sono. A Bíblia vai dizer que ele fica vencido, ele é vencido pelo sono, ele adormece sentado na janela, e aí algo terrível acontece. Capota lá de cima e é tido como morto. A Bíblia vai dizer que ele estava morto. Lucas era médico, Lucas sabia dizer quando alguém estava morto, né? E ele diz que ele morreu, e o culto para, porque não, né? Não tem como não chamar a atenção de ninguém, né? Paulo desce, Paulo vai lá, se inclina sobre ele, o abraça e diz para as pessoas: fique tranquilo, ele não está morto. Porque Deus usa a vida de Paulo para ressuscitar aquele menino, aquele jovem. A Bíblia vai dizer que ele é jovem, alguns teólogos acreditam que ele era um adolescente. Talvez ali cerca de 14 anos de idade. E Paulo ressuscita aquele menino, eles voltam para o culto, continua, aí tem a ceia, eles partem o pão, e fica até a madrugada, até o amanhecer, juntos ali, virou vigília aquele culto. Texto maravilhoso, mostra tantas coisas, e eu quero destrinchar alguns assuntos, algumas lições que a gente aprende nessa passagem da Bíblia. A Bíblia diz que tudo que está escrito nela, está escrito para o nosso entendimento, para o nosso aproveitamento. Você crê nisso? Então tem lições que a gente aproveita quando nós lemos a Bíblia, lições práticas, lições evidentes, naturais, realmente é físico, aconteceu aquilo, devo imitar ou não devo imitar. E tem também princípios espirituais por detrás das coisas que estão escritas, que se aplicam a nós, como se aplicou à vida dos personagens da Bíblia. Amém? Amém. Então percebo aqui algumas coisas que me chamam a atenção. A primeira delas, eu percebo aqui, pela palavra de Deus, é bíblico que o culto pode se estender. Ô, glória! Pastor gosta disso. Né? Se falar isso aí, a gente fica animado. A gente gosta de pregar a palavra, dá vontade de pregar para sempre, ficar aqui. Eu não vejo a hora passar. Talvez vejo menos do que vocês que estão ouvindo. Mas se o culto passar, vira para quem está do seu lado e fala assim, ó, se o culto passar um pouquinho do horário, está tudo bem. Pode falar. Está tudo bem. Amém? O culto daquele dia virou vigília. O culto daquele dia fugiu do programado. E você conhece a nossa igreja, você sabe que nós temos ordem, né, e tudo. Isso aqui foi só para fazer uma piada. Mas o culto pode esticar. Amém? Segunda coisa que eu vejo aqui é que a importância de nos reunirmos como igreja, eles estavam reunidos. Eles estavam no primeiro dia da semana juntos. Eles estavam para partir o pão juntos. Quando a igreja se reúne, existe ensino. Paulo estava ensinando. Quando a igreja se reúne, existe comunhão. Eles estavam em comunhão. Quando a igreja se reúne, nós desfrutamos, inclusive, do poder sobrenatural de Deus. Você crê nisso? Poder sobrenatural de Deus. Eles viram ali uma cura. Um jovem foi ressuscitado. Um poder sobrenatural e extraordinário liberados sobre a vida deles, fora o que nós não enxergamos, que foi produzido através do ensino da palavra. Pessoas que saíram dali colocaram a palavra de Paulo em prática em suas vidas e foram abençoadas e transformadas. Por isso que a Bíblia ensina, não deixemos de nos congregar, não deixemos de nos reunir. Tem gente que acredita que pode ser crente longe da igreja. Você não pode ser crente longe da igreja. Não existe um soldado sem quartel, sem delegacia, sem jurisdição, não existe. Você é um cristão, representante de Jesus, a igreja está ligada à vida do cristão. É onde nos reunimos, é onde somos fortalecidos, é onde recebemos visão e direção. É claro que vamos ter nossa vida de devoção diária nas nossas casas, direto nós e o Senhor. Mas quando nos reunimos, algo poderoso é liberado sobre as nossas vidas. Você saiu da sua casa, veio para cá nessa manhã, e saiba que por ter vindo à igreja, algo poderoso Deus está liberando sobre a sua vida. É sempre assim. Nunca saia da sua casa pensando, ah, é mais um culto, vamos lá, a gente não tem o que fazer, ou vamos esperar o almoço, então a gente vai. Não, sempre venha para este lugar pensando, algo poderoso de Deus pode acontecer hoje. Uma palavra pode mudar a minha história hoje. Né? Uma comunhão, um testemunho, um abraço pode curar o teu coração. Por isso que a igreja é um lugar tão maravilhoso, tão importante. Nos dias de hoje, o diabo quer desconstruir a igreja. O diabo quer pôr outro nome na igreja. O diabo quer mudar o jeito da igreja. Talvez para ficar mais legal, talvez para poder ser mais aceitável para o mundo. Mas igreja é igreja, igreja é igreja. Quando a gente se reúne, esse aqui é o modelo de Atos. Atos é a igreja primitiva. Primeira formação da igreja. E se é o princípio, serve de modelo. A igreja se reunia para orar, a igreja se reunia para comunhão, a igreja se reunia para ouvir a palavra, a igreja se reunia para viver milagres. E é isso que nós vamos viver e temos vivido e precisamos viver em nossas vidas como igreja. Amém? Igreja é dividir a vida, é caminhar junto. Igreja não é assistir num auditório, eu vou embora, não tenho compromisso, ninguém me conhece. Pode ser que você vai chegando na igreja, você é tímido, você fica na sua, normal, né? Tá tranquilo. Tem pessoas que são mais tímidas, está tudo bem, mas ali você tem que tomar a decisão, essa é a minha igreja, eu sou comprometido com essa igreja, eu oro pela minha igreja, eu participo, tem um projeto, eu me engajo, né? Eu contribuo, eu sirvo conforme a minha disponibilidade. Não quer dizer que você vai pôr a igreja em primeiro lugar na vida. Se colocar, bagunça tudo. É Deus, família, trabalho, Depois vem a igreja, né? Mas ela é importante, ela é vital na vida do cristão. Então, eu vejo isso aqui, eu aprendo isso aqui, quando eu vejo aquela igreja em Troade reunida. Amém? Quando eu olho para a vida de Paulo, eu aprendo também que nós fazemos a obra de Deus e precisamos fazê-la com excelência. Diga isso, excelência. Excelência. Excelente, excelência é fazer o melhor com aquilo que temos. Não é fazer o melhor que existe, é fazer o melhor com aquilo que temos. Isso é ser excelente. Você pode ser excelente no seu trabalho, em casa, excelente na igreja, excelente com a tua agenda, excelente é fazer o melhor com o que Deus te deu. Paulo deu tudo de si, como eu falei. Ele pregou Ele se esmerou, estou tentando achar uma palavra que não existe, acho. Falei, é inesgotável, é por aí que eu quero ir. Ele deu o melhor, ele fez o máximo, ele foi incansável, ele ensinou o máximo, ele se dedicou ao máximo e ele fazia isso em todos os lugares que ele ia. Que exemplo de disposição, que exemplo de iniciativa, de atenção, de excelência. Paulo me ensina tantas coisas. Muitas vezes a gente faz as coisas de fora tão bem. Você vai na casa da pessoa, tudo bonito. Você vai no trabalho, é tudo bonito. Ele faz com excelência, faz mais do que é pedido. E às vezes, para Deus, nós fazemos menos. Às vezes, quando o assunto é Deus nas nossas vidas, nós damos o último horário, vou orar antes de dormir, e já você não sabe pelo que orou, Deus abençoa os meus pecados. Não, pera, não é isso. Não, é Deus, né? Leva a minha sogra. Não, não é isso. Aí confunde tudo, ora, nem sabe, começa a noite, eu já orei assim. Começou a noite e terminou de manhã a minha oração. Porque eu dormi no meio. É. Às vezes nós oramos em casa, minha esposa e eu, e às vezes um dorme primeiro que o outro, no meio da oração. Às vezes eu termino sozinho a oração. Às vezes minha esposa termina sozinha. A gente ora antes de dormir, mas a gente ora também durante o dia. Acho que a gente precisa ser excelente com as coisas de Deus. Eu aprendo isso. Vai trabalhar para Deus, vai servir no ministério, faça o seu melhor. Porque não é sobre o teu nome, não é sobre o meu nome, é sobre o nome de Jesus. Amém? Fazemos o melhor, o melhor. Romanos 1, 16, Paulo tinha uma visão muito clara das coisas. O que ele vai dizer lá em Romanos 1,16? Ele fala o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo sabia, o Evangelho é o que pode mudar a vida de qualquer pessoa, seja judeu, seja grego, seja gentil, alguém que não é judeu. O Evangelho muda a história de alguém. O Evangelho de Jesus mudou a tua história? Aleluia, a minha mudou. Então, quando nós pensamos no Evangelho, é o poder de Deus. É justo, merece o melhor. Eu preciso viver esse Evangelho, eu preciso falar desse Evangelho, eu preciso servir em pró desse Evangelho, e eu preciso fazer isso com todo o meu coração. É o mínimo da minha parte, é justo, Deus merece, é sobre Jesus que estou falando. Toda vez que eu subo aqui para pregar, eu tento dar o melhor de mim. Eu sei que quando servimos a Deus, cada um no seu ministério, nós tentamos dar o melhor de nós, e tem que ser assim sempre, que nunca se apague esse desejo no teu coração. Talvez você entrou aqui essa manhã e para você já é normal, já é uma rotina servir a Deus. Talvez era uma rotina para alguns ali, mas para Paulo não era. Nunca vai ser mais um culto, nunca vai ser mais uma escala de servir na igreja, nunca vai ser mais uma oraçãozinha que a gente faz por alguém no trabalho, nunca, nunca. Se alguém vem até você e pede uma oração, aquilo ali é a oportunidade da sua vida. Dê o melhor, atenda, converse, dê atenção, sirva, faça o melhor com excelência. Nós carregamos o nome de Jesus sobre as nossas vidas, amém? Outra coisa que eu aprendo aqui, e tudo isso aqui é literal, pá, aconteceu aqui no texto. Eu aprendo da importância de ter claro na minha mente o propósito da minha missão. Paulo tinha claro que ele precisava viajar no dia seguinte. Ele ficou ali, ele poderia ter ficado semanas, mas ele não fica, ele fica ali poucos dias, porque ele tinha na sua mente claro que ele precisava ir em outros lugares também. Será que nós temos o nosso propósito de vida claro na nossa mente? Quando nós entendemos o que temos que fazer, quando entendemos o que Deus quer que a gente faça, nós entendemos junto aquilo que nós não temos que fazer. Amém? Quando você entende, eu tenho que fazer isso, porque Deus me chamou para isso. Então quer dizer que eu não tenho que fazer outras coisas. Eu não tenho que fazer tudo. Deus não me chamou para fazer tudo. Se Deus te chamou para ser médico, seja o melhor. Se dedique. Tem pessoas que querem fazer algo que Deus não chamou elas para fazer. E talvez tenha até mais dificuldade na vida, porque você está fazendo na tua força e não na força de Deus. Quando fazemos algo que Deus nos chamou para fazer, nós passamos dificuldades, nós temos desafios, mas nós temos força, nós temos direção, nós temos aquilo claro, e Deus nos fortalece naquele processo. Quem está entendendo aqui o que eu estou falando? Se Deus te deu algo para fazer e está difícil, fique firme, foi Deus quem te deu, continue, é isso, não retroceda. Agora, talvez você está insistindo em algo que Deus não te deu, que Deus não te pediu para fazer. Como nós sabemos o que Deus quer para nós, pastor? Nós sabemos conforme nós buscamos. É só perguntar para Deus. Deus está vivo. Nós falamos com Deus e Deus nos responde. Nos responde pela palavra. Talvez isso que eu estou falando aqui já seja uma resposta para alguém. Deus nos responde quando nós lemos a Bíblia e oramos de forma individual em casa. Deus nos responde usando talvez a vida de alguém para falar conosco sobre aquele assunto. Esteja atento, busque de Deus, gaste energia e tempo e vigor naquilo que Deus te chamou. Amém? Tem gente que é infeliz no trabalho, porque Deus nunca chamou a pessoa para trabalhar com aquilo. Passa a vida inteira reclamando do trabalho. Até ganha dinheiro, escolheu trabalhar por causa do dinheiro, não pelo propósito. Escolheu trabalhar porque achou que não teria outra opção. Que você possa encontrar propósito no teu trabalho. Talvez você não tenha entendido, mas tem um propósito. Busque de Deus isso. Ou talvez realmente ali não tenha um propósito para você. Tenha para o outro do seu lado, mas para você talvez não. Isso é importante demais para as nossas vidas. Eu aprendo que Paulo tinha muito claro. Ele falou, vou dar o máximo de mim aqui hoje, mas amanhã eu preciso partir. Eu tenho um propósito, tenho um caminho, uma missão para seguir. Amém? Outra lição que eu aprendo aqui, cuidado para não passar vergonha na hora do culto. Eu, tipo, passou vergonha na hora do culto. Né? Não vai dormir aí. Né? Se o irmão estiver dormindo, eu já passei vergonha. Né? A pessoa baixa aqui com tudo, né? Baba em cima da Bíblia. Acontece. Né? É só para descontrair essa também. Agora, eu vejo também que Deus opera milagres. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que Deus é um Deus de milagres. Deus faz o impossível, Deus faz maravilhas e sinais. Eu creio num Deus assim, que faz isso ainda nos dias de hoje. Alguém crê? Deus faz hoje, hoje, hoje. Eutico foi ressuscitado, mesmo depois de morto, ele torna a vida. Deus faz milagres. E sabe, não tem como viver a vida sem contar com os milagres de Deus. Se você vive sem esperar que Deus faça algo, você não está dependendo de Deus, você está só dependendo de você mesmo, está só dependendo dos teus próprios recursos. Viva a sua vida esperando pelo agir de Deus, esperando pelo agir de Deus, e em algum momento nossa vida como cristãos, em algum momento a nossa fé vai ser questionada, em algum momento a nossa fé vai ser colocada na parede, em algum momento nós vamos precisar depender exclusivamente de Deus. E talvez nesses momentos a gente se pense, se pergunte, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado? E talvez não, talvez esteja tudo certo. Mas por quê? Porque a vida cristã só faz sentido se nós contamos com o agir sobrenatural do Senhor. Não tem como viver uma vida cristã de forma natural, de forma racional, de forma calculada. Não tem como. E eu vim te encorajar nessa manhã para te dizer isso. A vida cristã conta com o agir sobrenatural de Deus. Se alegre se você precisa de um milagre do Senhor. Se alegre se em algum momento sua fé é questionada e ali você não tem mais recursos pessoais para resolver. Uma notícia, um diagnóstico médico, uma impossibilidade financeira. Em algum momento, todos nós passamos pelo teste da nossa fé. É onde nós tiramos o controle das nossas mãos. Até porque não tem como. Não tem como. A gente já dá o controle nas mãos de Deus o tempo todo, mas quando a gente tem como, né, na verdade, nós vivemos a vida torcendo para nunca precisarmos de um milagre. Né? A gente vive a vida torcendo para nunca precisar de um milagre. A gente guarda dinheiro, a gente faz planejamento, a gente cuida da saúde, a gente vive a vida de um jeito para não precisar de um milagre, mas em algum momento é inevitável. É inevitável. Se você tem muito dinheiro, talvez Deus te toque numa outra área da sua vida para questionar a tua fé, para aprovar a tua fé. A Bíblia vai dizer que tenhamos por toda alegria quando passarmos pelas provações, porque a provação produz perseverança, produz paciência, e ela tem uma ação completa em nossas vidas e nos dá crescimento. Amém? Não é fácil, né? Não é fácil passar por momentos de lutas e de dificuldades. Não é fácil olhar para uma área da vida e achar que acabou. Não é fácil olhar para a vida de Eutico aqui e pensar, puxa, morreu. Imagina a família ali com ele, no culto. Que terrível. Não tenho o que fazer. Mas sempre há o que fazer diante da presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus faz milagres. E se você vive a vida precisando de milagres, bem-vindo à Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus respira por causa dos milagres de Deus. A Igreja de Jesus vive e sobrevive. Nós cantamos aqui o Coliseu, né, não parou a igreja. Né, nós vivemos pela fé. Nós somos desafiados dia após dia, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por causa daquele que nos amou. Aleluia. Esteja feliz. E busque de Deus quando você precisar de milagres. Precisar do sobrenatural do Senhor. Amém? Agora, esse texto traz também aqui algumas lições espirituais que não são só ali visíveis no texto, mas estão entre as linhas. Né, estão como representadas e de forma figurada. E quando eu leio a Bíblia, eu amo ler a Bíblia, porque a Bíblia é mais, já disse alguém, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia é para hoje, a Bíblia é perfeita. Não tem nada que acrescentar nem que tirar da palavra de Deus. Ela está perfeita, intacta. É a palavra de Deus completa para as nossas vidas. Amém? E quando eu leio a Bíblia, eu fico pensando, o que, que o texto disse? Está escrito ali, está escrito ali. Isso, houve uma cura. Está escrito ali, Paulo estendeu o horário. Agora, o que, que não está escrito ali, mas que o Espírito Santo pode nos ensinar pelo que nós lemos? Isso também é muito importante. E eu percebo aqui, primeiro ponto que eu vejo, uma lição espiritual desse texto aqui. Tudo que eu disse é espiritual, né? Mas foi muito visível e prático no texto, mas algo que não está escrito aqui, mas que eu aprendo quando leio esse texto. Primeiro ponto aqui, que muitas vezes, para recebermos mais, nós precisamos nos doar mais também. Amém? Paulo tinha muito mais para falar com aquela igreja, muito mais do que uma hora de culto conseguiria suportar, muito mais para derramar. E Deus, através de Paulo, tinha muito mais para fazer na vida daquela igreja. Se o irmão tivesse dado ali, ó, deu, culto começou às 8, deu 9 horas, vou levantar e vou embora. Não tinha recebido tudo o que Deus tinha para ele naquele dia. O que, que eu entendo entre as linhas aqui? Eu entendo que se eu quero receber mais de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, eu preciso ir mais fundo também. Diga amém. Eu preciso me dedicar mais também. Eu preciso me permitir abrir mais o coração. Eu preciso ter mais interesse, mais desejo e gastar mais tempo. Diga tempo. Gastar mais tempo se eu quero receber mais de Deus. Nesse ponto aqui, Deus é justo em todos os pontos da vida, mas nesse ponto aqui, Deus é ainda mais justo. Quem busca pouco, recebe pouco. Quem busca mais, recebe mais. Quem semeia pouco, a Bíblia vai dizer, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Na nossa vida com Deus, temos sido como aquela igreja em Troade, que ficou com Paulo, que ouviu o ensino, que não levantou para ir embora, que ficou lá estudando a palavra de Deus até a meia-noite e depois até o amanhecer, juntos, unidos, ninguém solta a mão de ninguém. Sabe? Será que nós somos assim? Uma igreja faminta por Deus? Qual é o tamanho da sua fome por Deus? Eu vim te perguntar isso nessa manhã. Qual o tamanho da sua fome por Deus? Quando eu vou para minha casa no final do dia, e às vezes numa terça-feira, eu saio daqui do escritório, às vezes no fim da tarde, e está um cheiro tão gostoso de cookie assando ali no café. Salgados. Misericórdia, né, irmão? Passa por ali, parece que chama, né? E se eu como um salgado aqui, é maravilhoso, salgado, fantástico. Mas eu chego em casa e não como, não janto comida, arroz, feijão, ou como menos. O que, que eu estou tentando explicar? Às vezes temos pouca fome de Deus também porque comemos de outras fontes, porque enchemos a nossa vida de outros lugares, ocupamos o nosso tempo com outras atenções. E às vezes, por conta disso, temos menos fome por Deus. Como está a sua fome por Deus? Deus tem um nível mais profundo de revelação da sua palavra, dos seus propósitos, dos seus caminhos, que só recebe quem gasta tempo com Ele, que só recebe quem jejua. Eles não comeram lá naquela igreja, não jantaram aquele dia, não tiveram cafezinho da noite, chazinho antes de dormir, não tiveram, nem dormiram, eles nem dormiram, eles nem comeram. Tem coisa que eu só recebo quando eu jejuo, quando eu deixo comer. Tem coisa que eu só recebo quando eu me abstenho de outros interesses e de outras agendas, de outras tarefas. Eles deixaram de fazer alguma coisa em suas casas para ficarem ali e receberem o que Deus tinha para ensinar através da vida de Paulo. Tem coisa que só recebe quem busca mais. Amém? Tem gente que pensa, ah, mas por que tal? Parece que nada acontece na minha vida. Parece que tem áreas da minha vida travadas. Está difícil, está esquisito, não anda. Eu me dedico, eu faço, mas parece que não avança. Parece que não há uma plenitude de Deus. Parece que tudo complicado. Parece que quando eu olho para a vida do irmão fulano ali, parece que a vida dele caminha melhor. Parece que ele tem mais alegria, parece que tem mais paz no coração. Sabe, nós temos pouca alegria, nós temos pouca paz no coração quando temos pouco de Deus nas nossas vidas. Talvez o que está faltando para você seja buscar mais, seja gastar mais tempo, seja ter mais intimidade com Deus. A alegria vai vir, a paz no coração vai vir. No meio de tanta confusão, você não vai ficar ansioso, não vai ficar perturbado, não vai deixar de dormir à noite, porque você tem mais de Deus na sua vida. Deus vai enchendo o teu coração, te dando a certeza. A fé, a Bíblia diz, a fé vem por ouvir a palavra. A fé não vem assistindo televisão. Eu queria orar por você e falar, Deus, derrama fé sobre a igreja. Não vai funcionar. A Bíblia diz que isso não é bíblico. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra. Quando ouvimos mais, temos mais fé. Amém? Tem gente que fala, ah, tem um irmão ali que parece que ele tem o WhatsApp de Deus, né? Fala, Deus fala com ele. está sempre certo do que vai fazer, né? Não fica nem um pouquinho, né, na dúvida. O que, que essa pessoa tem? Não é o WhatsApp de Deus, né? Essa pessoa está mais perto, essa pessoa busca mais, essa pessoa gasta mais tempo com Deus, essa pessoa desliga um pouco outros interesses, essa pessoa deixa um pouquinho de comer, essa pessoa deixa um pouquinho de fazer outras coisas e gasta mais tempo com Deus, pode ter certeza. E isso ninguém vê, né? Isso a rede social não mostra. Mas isso é cavar lá fundo, nos alicerces, para que a construção seja bonita amanhã. Amém? É, meu irmão, a fonte é ilimitada. É ilimitada. Isso que é maravilhoso de Deus. Nunca vai ter fim. Sempre tem um pouquinho mais. Sempre tem um pouquinho mais. Diga isso comigo, sempre existe mais. Sempre existe mais. Nunca vai ser bom o bastante. Ah, pastor, conheço a Jesus há 20 anos. Parabéns, que bom. Eu também. Mas nunca saberemos tudo. Nunca. Paulo fala lá, hoje vejo como num espelho, um dia o verei como ele é. Sempre tem mais. A Bíblia fala que ao caminhar do justo é como a aurora, o amanhecer do dia, que vai ficando claro, vai brilhando mais, até ser um dia perfeito. Nós buscamos e prosseguimos em buscar, até chegarmos lá na presença de Deus no céu, um dia. Aí teremos a plenitude de quem Ele é. Amém? Jeremias 29, 13, o profeta vai dizer o seguinte, vocês, Deus falando através do profeta, vocês me buscarão e me acharão. Quando? Quando me buscarem de todo o coração. É uma promessa, Deus garante. Falou assim, ó, eu estou facinho. Deus está falando assim. Eu estou aqui prontinho, da minha parte está tudo ok. Agora, se você, e você? Você quer me buscar? De todo o coração? Você vai me encontrar. É o que Deus diz. Amém? Na Bíblia fala aqui que lá no cenáculo, eles estavam reunidos e tinham muitas lâmpadas. Versículo aparentemente inútil, né? Tem um versículo. Versículo, qual que é o versículo? 18 aqui? Qual que é o versículo? Versículo 8. Havia muitas lâmpadas no cenário onde estavam reunidos. Ponto final. Para que essa informação na Bíblia? Né? Eu leio a Bíblia, eu dou risada. Eu leio a Bíblia, eu me pergunto. Eu leio a Bíblia e penso, meu, Deus está sendo irônico aqui. Mas há uma informação muito importante. As lâmpadas não eram assim, incandescentes. Eram as lamparinas com óleo, com azeite, velas, né? Chama de fogo, iluminando os lugares. E tinha gente lá com lâmpada cheia de óleo, que podia durar a noite toda, acesa. A Bíblia fala, mesmo Paulo pregando até meia-noite, o irmãozinho saiu de casa, não saiu com óleo para 2 horas, saiu com óleo para a madrugada toda. Isso me ensina alguma coisa. Isso me ensina que aquela igreja tinha óleo. Aquela igreja aguentava mais tempo. Tem alguém com a lâmpada acesa aqui? Tem alguém cheio de unção? O óleo é unção, é a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Na Bíblia é o tipo da unção, o óleo. Tem gente aqui que aguenta mais? Se Deus quer fazer mais na sua vida, você precisa aguentar mais. Tem gente que não tem estrutura para que Deus faça mais. Falta óleo. Não vai aguentar. Vai ficar pelo caminho. A gente clama por mais, mas a gente não se prepara para mais. A gente clama para mais, mas a gente não investe tempo para mais. A gente clama até por uma promoção no trabalho, mas a gente não estuda. A gente não está pronto, a gente não carrega. A gente quer que Deus use mais a nossa vida, mas a gente ora pouco. A gente não sabe nem uns versículos de cor da Bíblia e a gente quer que Deus use a gente. Eu quero ser um pregador para as nações. Vai ler a Bíblia. Vai ter tempo com Deus. Esteja cheio de óleo para que a lâmpada fique acesa. Amém? Amém. Muitas vezes não aguentamos o que Deus tem para nós, porque não estamos cheios de unção. A unção quebra jugos, a Bíblia vai dizer. A unção é um pedacinho de Deus, do Espírito, dentro de você, que não tem todo mundo não, viu? Unção é quem busca. Tem gente que é crente sem unção. Tem gente que é crente cheio da unção. A unção, quando você olha para a pessoa e fala, rapaz, esse cara tem um negócio a mais que eu não tenho. É a unção, é inexplicável, mas é evidente, mas é inexplicável. Mas dá para todo mundo ter. É se entregando mais e buscando mais. Deus dá uma tunada lá no seu carro. É a unção, é a unção. Você faz menos esforço, produz muito mais. É a unção, é a unção. Você gasta menos tempo com algo que outra pessoa sem unção gastaria muito mais tempo. É a unção. Você fala, essa pessoa tem unção para trabalhar nessa área. Eu não tenho. Por quê? Porque você faz na sua força. Aquela pessoa, Deus deu uma capacidade, um poder, unção, poder do Espírito Santo. Amém? Segunda coisa que eu vejo aqui, que não está no texto, mas está no texto, entre as linhas. Eutico caiu no sono, sentado na janela. Rapaz, isso aqui dá 3 horas de pregação. Cuidado com as janelas da vida. Fala para quem está do seu lado isso. Cuidado com as janelas da vida. Cuidado para não cair no sono. Fala para essa pessoa aí. Só para você não dormir, que eu estou pedindo para falar hoje. Vamos praticar, né, um pouquinho. Eutico estava dentro da igreja. Eutico estava dentro do culto. Eutico estava ouvindo um dos maiores pregadores de todos os tempos, o apóstolo Paulo. Eutico estava ali diante de uma das maiores personalidades da Bíblia. E mesmo assim, ele caiu no sono. Ele foi vencido pelo cansaço. Isso me ensina que é possível nós estarmos dentro da igreja, mas fora da presença de Deus. Escute o que o Espírito Santo diz. É possível estarmos no culto. É possível estarmos no culto, mas longe do que Deus está fazendo. Com a cabeça em outro lugar. Pensando na picanha que eu vou comer no almoço. Você já visualizou a picanha, né? É possível nós estarmos assistindo e não estarmos participando. Triste, mas é verdade. Por isso, cuidado, cuidado, cuidado. Porque às vezes é isso. A gente se acostuma num lugar como esse. A gente se acostuma. A gente chega no culto, a gente já sabe, vai cantar 3 músicas, vai ter oferta, vai cantar mais 1 música. Aí vai ter a pregação, o pastor vai falar dos visitantes. A gente sabe o que vai acontecer a princípio, né? A gente se acostuma. E aí, às vezes, a gente entra num lugar como esse e a gente repara mais na luz, a gente repara mais na que arte bonita que fizeram hoje. A gente repara na música, na roupa de quem está aqui. A gente repara em tantas coisas. E estamos aqui, mas não estamos aqui. Minha esposa sabe, eu sempre falo, a gente precisa ter plenitude, estar de verdade naquele lugar que eu estou. Muitas pessoas estão num lugar, mas estão em outro, porque está mexendo no celular. Você vai jantar com a esposa, mas você não jantou com a esposa. Você jantou com o grupo do futebol, você jantou com o grupo do trabalho, você jantou com... É verdade ou não é? Plenitude, está faltando nos nossos dias hoje. Estar de verdade inteiro, fazendo aquilo que estamos fazendo. Eutico era esse cara. Ele estava ali, mas não estava. Até que chegou uma hora que a vida jogou ele para fora mesmo. Já que você não está aqui mesmo? Caiu. Tem gente que pensa que a gente cai de uma hora para outra. Tem gente que pensa, ah, irmão, puxa, o irmão desviou. Foi da noite para o dia. Acordou e falou assim, hoje virei ateu. Não foi da noite para o dia. Foi enchendo a cabeça com outras coisas. Foi caindo no sono. Foi se afastando do que está acontecendo. Deus está movendo, Deus está falando, mas Ele está lá longe. Ele está prestando atenção em outras coisas. Está se vencendo pelos fatores externos. Está se vencendo pelo cansaço, pelo sono. Talvez ele jogou futebol o dia inteiro, foi para o culto, adolescente. Talvez ali, ó, fatores, deu prioridade para outras coisas, e aquilo vai engolindo a nossa vida, e quando a gente vê, a gente cai. Quando a gente vê, a gente morre espiritualmente. Quando a gente vê, o mundo nos engole. E não foi da noite para o dia. E não foi da noite para o dia. Quando você percebe, ah, fulano fez besteira na vida. Não foi da noite para o dia. É sentado na janela. O que são as janelas da tua vida hoje? Que talvez sejam lugares, tudo bem, está até perto aqui do culto, está na igreja. Lugares neutros, situações neutras, mas que talvez tiram e roubam o que Deus está fazendo. Tiram e roubam a tua atenção, tiram e roubam da tua plenitude com Deus. Tiram e roubam da sua entrega total. Essas situações podem te levar para fora. Se eu tivesse caído dentro da igreja, talvez a janela, que é 1 metro, não tinha morrido. Tinha machucado um pouquinho, mas ele caiu para fora. 3 metros de distância. Caiu morto. Se for para cair, se for para dar alguma coisa errada na vida, que seja aqui dentro. Que seja na presença de Deus, irmão. Está me entendendo? Porque na presença de Deus você enxuga a tua lágrima, chora o que tem que chorar, pede perdão pelo que tem que pedir e levanta de novo. Deus está falando com alguém. Agora, quando você larga a mão e abandona e vai lá para fora, a queda é fatal. Acaba com tudo. É irreversível tantas vezes. Janela. Eu me lembro da parábola do semeador, Marcos 4 vai dizer, parábola do semeador. E aí a semente vai caindo pela beira do caminho. Jesus explica depois para os discípulos em off o que significa. Marcos 4, vou ler rapidinho, versículo 14. Ó, o semeador semeia a palavra. Jesus está explicando o que era a parábola. Entendimento VIP ali para os discípulos. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra deles. Os que foram semeados no solo rochoso são os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Versículo 18. Os outros, semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Todos ouvem a palavra ali. São os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação das riquezas e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Isso me lembra desse texto. É possível ouvir a palavra e não frutificar a palavra. Mas não é a vontade de Deus, não é o melhor para as nossas vidas. Como que a palavra é sufocada? Pelas preocupações da vida, pelas ambições que não estão de acordo com a vontade de Deus, para mim, para você. Talvez tudo ok para a vida do outro, mas para mim não é. Aquela ambição não é para mim. Coisas que nos distraem, coisas que nos tiram do foco, e aí roubam a palavra de nós. Eutico teve um sono físico, mas tantos cristãos dormem espiritualmente. Frios, distantes de Deus, apáticos, só levar na vida, deixa a vida me levar, como diria o levita, né? Zeca. Meu irmão, não deixa a vida te levar, pelo amor de Deus, deixe Deus te levar, para viver a vida abundante que Ele tem para você, amém? A janela onde Eutico estava representa um lugar que precede a queda. Provérbios vai dizer lá que a altivez precede a ruína, que a soberba precede a queda. Tem coisas que vêm antes e que a gente pode identificar. Teu tempo, onde você gasta seu tempo, o que é mais importante para você? Tem pessoas que na busca de dar uma vida melhor para a família financeiramente, perdem a família. O que veio antes, a família ou o trabalho? O que veio antes? Deus ou os meus interesses? Eu gosto de estar na igreja, ouço a palavra de Deus, é emocionante, pastor, fala comigo, mas não tem coisas que eu acho que Deus não precisa, né? mexer, acho que aqui está legal, deixa eu fazer o que eu quero aqui. Aí afasta de Deus. Se Deus não for o primeiro na sua vida, ele não vai ser o segundo, ele não aceita ser o segundo. Se ele não for o primeiro, se ele não puder influenciar toda a sua vida, você está largado para viver sozinho, achando que está com Deus. Mas não está. Amém? Tem gente, então, que perde, lugar perigoso, que vai preceder a queda. Pensamentos levados por Satanás, pessoas sem raízes profundas na presença de Deus, embaraçadas com as preocupações do mundo, baseando as suas vidas nas fascinações da riqueza, trocando o ser pelo ter, colocando nisso a esperança. A Bíblia vai dizer que a nossa esperança precisa estar em Cristo. Amém? Vou dar só um exemplo. Uma vez eu ouvi isso aqui, achei legal. Uma historinha, como se fosse o diabo e os seus estagiários, os demônios mais novos. Chamou lá os demoninhos, falou assim, o diabo falou o seguinte, vocês querem ser promovidos? Então eu vou fazer um teste para ver qual de vocês eu vou promover. E aí ele chamou os demônios lá, estagiários, para testá-los. E aí ele perguntou o seguinte, se vocês quisessem enganar uma pessoa para afastá-la de Deus, o que vocês fariam? O que vocês diriam para essa pessoa? Aí o primeiro estagiário levantou e falou assim, isso é fácil. Eu falaria, tentaria convencer essa pessoa que o céu não existe. Porque isso aí acabaria com toda a esperança da pessoa, ela não iria ver sentido em buscar a Deus e aí ela se afastaria de Deus. Aí o diabo olhou aqui, tá? Segundo estagiário, chegou lá o demoninho. O que você faria? Ele falou assim, eu falaria para essa pessoa que o inferno não existe. Tentaria convencê-la de que o inferno não é real, porque aí com isso ela iria ignorar, né, esse lugar que é terrível que nós vivemos aqui, e aí que um dia ela poderia vir para cá, mas ela vai ignorar isso, e aí ela vai viver a vida do jeito dela e vai se afastar de Deus. Aí chegou o terceiro estagiário lá, o demoninho, e você, o que você faria? Ele falou assim, eu faria diferente, viu senhor Satanás, eu faria diferente. Eu diria para essa pessoa que ela não precisa ter pressa para buscar a Deus. Né? Que um dia lá para frente, ela pode fazer isso, sempre vai ter um tempo. Lá para frente, não precisa ter pressa. E o diabo respondeu para esse terceiro estagiário, eu gostei dessa ideia, vou te promover. Agora você vai virar potestade. E eu vou usar a sua ideia. É uma historinha fictícia. Mas quantas vezes o diabo tenta nos convencer com a vida, com tudo, de que não tem pressa. Não, a coisa de buscar a Deus, deixa para quando você estiver mais velho. Deixa para quando tiver uma coisa muito impossível na tua vida. Por enquanto, vai vivendo a vida. Faz o teu tempo mesmo. Né? Mas ninguém abandona Deus de um dia para o outro. Vai sendo aos pouquinhos. Igual um teto não desaba de um dia para o outro. Ele vai dando sinais, ele mostra rachaduras. E daqui a pouco desaba. É um caminho. Talvez o versículo mais triste da Bíblia, e eu estou pregando e vivendo o que eu estou pregando, né? Está demorando 2 minutinhos, mas em 3 eu encerro. Talvez o versículo mais triste da Bíblia foi quando Sansão se levanta, lá em Juízes capítulo 16, versículo 19 e 20, ele se levanta, que Dalila fala, os filisteus vêm contra você, mas ela já tinha cortado o cabelo dele, que era o sinal do voto dele com Deus. A força não estava no cabelo, mas estava no voto. E ela cortou, porque ele falou o segredo, e ela falou, os filisteus vêm contra você, e ele se levanta, mas a Bíblia vai dizer, ele já não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Triste, ele achava que Deus estava com ele, mas Deus não estava mais com ele. Então, para terminarmos, o texto termina bem, não termina mal, quero que você vá para casa mal. O texto termina com Paulo descendo do terceiro andar, abraçando aquele homem, aquele jovem, o Eutico. Ele se inclina, ele abraça e ele ressuscita aquele menino. E isso me lembra de alguém. Vê se te lembra de alguém. De alguém que um dia se fez homem e desceu. Desceu até nós. Alguém que se inclinou à nossa realidade. Foi tentado em todas as coisas. Alguém que foi provado em tudo e não pecou. Alguém que entende as nossas tentações. Alguém que a sua vida de amor e de entrega nos abraçou, nos perdoou, se importou conosco. Alguém que com a sua morte de cruz nos ressuscitou dos nossos pecados. Aleluia! Alguém que nos ressuscitou da nossa vida vazia e sem sentido e sem propósito. Jesus não desceu 3 andares, mas ele ficou 3 dias e 3 noites nas profundezas da terra. Tomou as chaves das mãos do diabo. Rasgou a dívida que era contrária às nossas vidas. E ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nada é impossível e nunca será o nosso fim. Nunca será o nosso fim. Amém? Você pode se levantar? Eu quero orar por você nessa manhã. Sabe de uma coisa? Jesus está aqui nessa manhã. E aonde ele está é possível restaurar. Talvez você pense, ah, eu já caí dessa janela. Ou alguma área da minha vida está sendo essa janela aí, um perigo para mim, eu estou entendendo o que está acontecendo. Mas não importa qual área, Deus pode ressuscitar e restaurar todas as coisas. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai querido, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos encontrou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, assim como usou Paulo, fez conosco, Jesus desceu até nós para nos dar um futuro diferente e melhor, para fazermos acessar as promessas e vivermos os sonhos que o Senhor tem, a vontade plena e soberana do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado. Em nome de Jesus, que possamos estar atentos às janelas da vida que querem nos fazer cair e que querem nos matar. Que possamos ter óleo, fome, desejo no nosso coração para aguentarmos buscar mais, para aguentarmos irmos mais fundo, para dedicarmos mais do nosso tempo. Senhor, perdão por não ser às vezes o primeiro em nossas vidas, perdão por gastarmos tempo com tantas coisas inúteis, quando paramos e pensamos realmente são inúteis diante do Senhor e da Tua presença. Queremos buscar mais para receber mais, queremos, Deus, vigiar para não deixar que a palavra seja roubada do nosso coração pelas preocupações da vida, pelas ambições deste mundo. Guarda o nosso coração, Senhor. Queremos, como Paulo, ter um ministério, uma vida excelente, fazer o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos dedicarmos com intenção, com esforço, mas com unção que facilita todas as coisas. Derrama unção sobre nós. Nós precisamos de Ti e recebemos do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aplauda o Senhor.